Passei uns 2 dias no hospital, aprendendo a navegar pelo mundo com apenas um olho. Caso você não saiba, acostumar-se com a percepção reduzida de profundidade é uma besteira absoluta e não adulterada. Sim, aqui é a Evelyn. E vou ser sincera com você. Por algum tempo, cheguei a pensar em desistir de contar minha história. Então, me lembrei de que Daniel poderia ter se demitido no dia em que perdeu a audição. E ainda assim, apareceu no trabalho um dia antes do previsto. Então, aqui estou eu, de volta à estação de rádio e com mais uma história para contar. Posso ter perdido uma parte do meu corpo, mas eu diria que o Daniel foi o que mais sofreu. Ele ficou inconsciente por 2 dias inteiros depois da provação na floresta e, quando eu já estava bem o suficiente para sair do meu quarto e visitá-lo, disseram-me que ele teve sorte por não ter tido a coluna vertebral quebrada. Ele teve costelas fraturadas, muitos hematomas, uma concussão bastante séria e precisou levar pontos na lateral da cabeça. Quanto a mim, a perda do olho foi o pior de tudo, e o resto dos hematomas em volta do meu pescoço fez com que parecesse que eu estava envolvida em alguma coisa muito perversa. Na manhã em que ambos estávamos livres para ir embora, pegamos um táxi silencioso e desajeitado de volta para a torre de rádio. A viagem foi longa e terrível, vendo as montanhas e as árvores aparecerem. Estar no hospital foi péssimo, com certeza, mas o fato de estar em uma cidade diferente, com pessoas diferentes, foi quase como férias, uma vez que superamos o horror e os ferimentos. Quando chegamos, encontramos Finn no controle, parecendo cansado, mas não necessariamente infeliz por nos ver. Aparentemente, a provação na noite do casamento tinha sido punição suficiente para a quantidade de responsabilidade que jogamos sobre ele.
Vocês dois parecem um lixo,
ele disse, direto ao ponto, honesto, brutal. Eu gostei disso. Eu ouvi franzir as sobrancelhas, olhando para mim, antes de apontar para o próprio olho.
O curativo. Quando você pode tirar?
Não faço ideia. Dei de ombros e usei um dedo para fazer um barulho de pop com o canto da boca. Eu retirei como uma bola de melão. Finn se encolheu visivelmente com isso enquanto voltava para a escrivaninha. Ouvi um murmúrio silencioso de
Jesus
sob sua respiração. E admito que fiquei um pouco orgulhosa por ter tido uma reação. Eu estava cansada de chorar e me lamentar por isso. Se eu não podia fazer uma piada às minhas próprias custas, quem era eu? Aconteceu alguma coisa enquanto estivemos fora? Perguntei. Finn voltou a se sentar, embora eu já esperasse que ele estivesse no carro e na metade da entrada da garagem assim que chegássemos.
Sim, algumas coisas,
ele disse casualmente.
Recebi uma bela reclamação do chefe de polícia por ainda levar uma arma para o trabalho, mesmo que ela tenha salvado a pele de vocês. Portanto, ela tá confiscada agora. O pássaro feio não quer ir embora. Houve um terremoto na terça-feira que causou um buraco estranho na linha das árvores, que inclusive derrubou uma câmera de segurança. Mas eu a coloquei de volta em outro lugar. Recebemos algumas ligações telefônicas. O noticiário local queria entrevistar vocês dois sobre o Bernard. A polícia interceptou os planos e disse não a essa ideia. Mas deixou como um artigo no jornal sobre um ataque de urso ou...
Quem diabos é Bernard? Eu interrompi. Finn ergueu as sobrancelhas, olhando por cima de um ombro.
A criança de 3 anos que você perseguiu na floresta?
Balancei a cabeça, caindo na segunda cadeira enquanto Dan se ocupava em preparar um bule de café.
Eu me sinto mal pelo garotinho.
Ué, por quê?
Finn perguntou.
Ele mal tinha um arranhão. Você se saiu bem, garoto.
Não! Porque o nome dele é Bernard. Você já conheceu um Bernard que não tivesse 55 anos e não fosse careca? Ou que tenha lutado na maldita guerra civil? Vamos perguntar a esse bebê se ele lembra da Revolução Industrial.
Finn se levantou do assento com uma risada, deixando-me sozinha nos controles.
É bom ter você de volta, garota.
Examinei as telas à minha frente. As câmeras de segurança funcionavam sem nada de estranho para ver. Todas as abas na tela estavam minimizadas em uma grade perfeita. E Finn tinha até mesmo cronometrado matematicamente uma lista de música para que cada bloco de 30 minutos se encaixasse até o maldito segundo. Esse cara era melhor no meu trabalho do que eu.
Você já tá indo pra casa?
Eu o vi se afastar, mas, em vez de pegar suas coisas e sair pela porta, ele estava apenas caminhando em direção à cozinha.
Não, senhora.
Ele me disse.
Tô fazendo hora extra pra relaxar e tomar um café enquanto você faz todo o trabalho essa tarde.
Daniel apareceu na porta, com duas xícaras brancas genéricas nas mãos. Ele passou uma delas para Finn com uma careta de desculpas.
A água parece que tá enferrujada, mas coloquei mais creme de leite.
Ele me entregou a segunda xícara, e eu olhei para o líquido estranhamente alaranjado com alguma hesitação, antes de perceber que provavelmente já havia bebido coisas mais saborosas e mais prejudiciais. Dei uma cheirada e algo fez meu estômago revirar.
Tem cheiro de ferro,
eu disse, tomando o menor gole possível.
O gosto é parecido com a sensação de morder a própria língua.
Finn estava evitando a todo custo ingerir até mesmo uma gota da xícara, dando-lhe um olhar minucioso. Claro, canos enferrujados não eram agradáveis, mas eu estava aqui há tempo suficiente para não ser exigente com esse tipo de coisa. Ele aparentemente não concordou.
Eu deveria verificar o encanamento, provavelmente.
Estávamos de volta ao que costumávamos ser. Apenas nós dois sentados em frente a essas telas que davam dor de cabeça, com fones de ouvido ao nosso lado esperando para serem usados. Os últimos dias haviam se arrastado por tanto tempo que parecia surreal estar de volta, como se tivéssemos ficado fora por meses. Não gostei da sensação de novidade que isso trouxe, como se estivéssemos sentados atrás das mesas pela primeira vez.
Temos algum tempo a perder,
disse Daniel, colocando a xícara de café ao lado do teclado. Sempre ficava nervosa quando ele a colocava perto da nossa delicada tecnologia.
Há uma grande quantidade de fitas cassete para analisar. Você precisa de um tempo para se distrair das coisas assustadoras ou quer colocar uma?
Meu olhar deixou o rosto do meu colega de trabalho e foi para o canto da sala, embaixo de uma das bordas da janela de observação. O toca-fitas estava bem arrumado ali, com as fitas empilhadas em volta.
Não vamos conseguir parar com essas coisas assustadoras,
eu disse a ele, caminhando até a pilha de fitas e procurando a próxima da lista. Essa gravação foi relativamente curta, mas ainda acho que merece ser transcrita. Aqui está tudo que o Eric, ou número 7, tinha a dizer.
5 de dezembro de 2012. Já me disseram várias vezes que encontraria um número 8 em breve, para que eu possa ter algum tempo livre fora da torre de transmissão. Mas isso não aconteceu. Estou começando a achar que vou esperar muito mais tempo do que eles fazem parecer. Um dos policiais da delegacia de polícia passou por aqui hoje, dando algumas informações sobre o número 6. Foi tomada a decisão executiva de nunca contar à família como ele havia morrido. Em vez disso, disseram à esposa e aos dois filhos que foi um ataque de animal, o que não é totalmente falso, suponho. E que a condição de seu corpo tornaria preferível uma cremação rápida. Felizmente, eles concordaram. Ninguém jamais precisou vê-lo ou ver as partes que não foram recuperadas, exceto nós que estamos aqui. Nossa conversa foi interessante por outros motivos. No entanto, o policial, cujo nome me escapa, mas que começava com F, se bem me lembro, estava curioso sobre meu tempo de trabalho na conservação da vida selvagem. Por sua vez, ele me contou um fato interessante sobre esse local e para que ele servia. À primeira vista, percebi que deveria ser um posto avançado de guarda florestal de algum tipo, pois o prédio é muito mais antigo do que o mastro de rádio que fica acima dele. Ele me disse que há quase um século que existe um posto avançado nesse exato local. Antes de o rádio ser construído, toda essa área estava bloqueada. Há cerca de 2 décadas, cercas foram colocadas em toda a cidade para desencorajar as pessoas a entrar na floresta. Embora algumas crianças provavelmente ainda tentassem. A torre de vigilância em si era ocupada pela polícia local. Mas, quando as cercas não impediam as pessoas de bisbilhotar, eles tinham que disfarçar a torre como algo mais simples. Algo em que as pessoas confiariam. Onde, nunca questionariam o que estava acontecendo lá em cima. Uma estação de rádio. A primeira solução conhecida para o nosso problema único foi uma torre que foi construída aqui antes que esse prédio existisse. Os membros do conselho da cidade se revezavam para vigiar as torres e tocavam um sino para afugentar qualquer coisa que saísse da floresta, já que eles odiavam o som agudo que ele fazia. Parecia uma péssima solução, considerando que eles teriam que tocá-lo constantemente para evitar que qualquer coisa passasse despercebida. Ainda bem que nossa tecnologia é mais sofisticada hoje do que naquela época. Ainda assim, é um fato interessante. É outro dia de neblina. Dessa vez, felizmente, estou preparado e não pretendo acabar como meu ex-colega de trabalho. A única coisa que me distrai é esse pássaro parado perto da janela. É o mesmo pássaro de ontem, parado quase no mesmo lugar. Há algo em seus olhos escuros e pontudos que me fez sentir desconfortável. Talvez amanhã ele vá embora.
De todas as gravações, essa foi provavelmente a menos traumática de todas, mas, de certa forma, a mais útil. Quando terminou e a fita ficou sem nada além de espaço vazio, eu a ejetei do aparelho e a coloquei de lado, com os cotovelos na mesa e uma ruga na sobrancelha. Faz sentido, comentei, com os olhos examinando a parede até que eles caíram sobre o botão vermelho de emergência. Acho que é por isso que ainda o chamamos de o sino. Naquele momento, eu estava prestes a colocar o fone de ouvido e me preparar para uma transmissão de notícias, quando um par de passos pesados começou a vir da cozinha em nossa direção. Reconheço as várias caminhadas de Finn. Às vezes, ele marcha como uma manada de búfalos. Às vezes, era mais silencioso do que uma sombra no chão. Dessa vez, seus pés correram rapidamente em nossa direção com mais urgência do que raiva. Ele pegou nossas duas xícaras de café, com uma expressão doentia. Levantei um lado do meu fone de ouvido, para ouvi-lo tagarelar a caminho da cozinha.
A água não tá enferrujada. Você não vai querer isso.
Tirei totalmente os fones de ouvido. O quê?
Eu disse que você não quer isso.
Eu podia ouvi-lo despejando o café na pia. As duas xícaras de uma vez. Eu sei que deveria ter presumido que a nossa pia sempre será estranha e deixado pra lá. Mas a curiosidade me tirou do conforto da minha cadeira e me levou até a porta da cozinha, onde a visão da bagunça fez minhas entranhas se revirarem. A pia estava borbulhando novamente. Grandes bolhas de um líquido vermelho espesso estouraram e deixaram respingos nas bordas da pia. As mãos de Finn estavam cobertas por ele, deixando impressões digitais nas xícaras de café que ele havia roubado de nós. Ele se virou para mim, com uma carranca de nojo no rosto, e me mostrou a mancha vermelha em seus dedos.
Cheira a água,
ele exigiu. Não?
Cheira.
Deixa eu ser mais clara. Não, porra! Antes que Finn pudesse me impressionar ainda mais para inspecionar o cheiro da pia vermelha suja, uma grande bolha estourou e borrifou gotículas na lateral de seu rosto, fazendo com que ele apertasse um olho e fizesse uma careta enquanto um arrepio percorria sua espinha.
Não é água,
ele me disse, apertando o rosto.
É sangue, e tá quente. Você já viu sua pia fazer isso antes?
Não respondi imediatamente, muito ocupada, desejando, de alguma forma, tirar o gosto da minha língua. Meu Deus, eu bebi isso. Eu realmente coloquei isso em minha boca. Eu estava ocupada tentando não engasgar e tudo o que Finn podia perguntar era se isso já havia acontecido antes. Estranhamente, a resposta foi sim. Esse fato me deu vontade de arrancar a pia da cozinha e jogá-la na floresta.
Sim, já aconteceu. Uma vez, na madrugada em que liguei pra você, quando Elijah estava aqui pela primeira vez.
Meses antes, quando passei minhas primeiras semanas aqui na torre, eu me perguntava como uma voz entrava pelos canos. A voz de Jennifer, especificamente. O que eu ainda supunha ser um truque de salão para nos assustar, ganhou um novo nível de repugnância quando pensei sobre a origem da água em nossas torneiras. O solo abaixo de nós. O solo que compartilhávamos com a floresta. estava tão podre quanto as raízes que haviam arrancado a vida da minha amiga.
Vamos beber água engarrafada de agora em diante,
anunciei. Minha voz era um ruído silencioso em meu desconforto. Será que era de se perguntar por que esse lugar estava deixando todo mundo doente? Eu nunca dormia, mal queria comer, e agora a floresta havia tomado um pedaço de mim para si. Eu tinha certeza de que não era a primeira pessoa a se sentir como lixo, só por passar muito tempo aqui. E agora, havia sangue saindo do solo e entrando no abastecimento de água. Meu Deus, esse lugar é inabitável. Eu estava cansada dessa cozinha, virando as costas só para me afastar dela. No entanto, não houve tempo para me sentar, pois um som surpreendeu a mim e ao fim. Era uma batida na porta. Através da pequena janela de vidro, grande o suficiente para que eu pudesse espiar um rosto, pude ver alguém do outro lado, esperando ansiosamente para ser convidado a entrar. Elijah estava de volta, justamente quando pensei que nunca mais o veria.
Ah, que merda, é ele de novo?
Sussurrei roucamente para Finn, que estava inspecionando uma tangerina parcialmente machucada na cozinha. Ele a colocou sobre o balcão para olhar em volta e vislumbrar o nosso visitante por trás do vidro. Finn, fica por perto, caso ele tente alguma coisa.
Dan, não leva um soco no nariz de novo.
Observei Elijah erguer o punho para bater na porta novamente, mas eu havia agarrado a maçaneta e forçado a abertura antes que ele conseguisse. Antes mesmo que eu pudesse dizer uma palavra como olá ou o que diabos você quer, ele já estava dentro da estação, andando de um lado para o outro com as mãos enfiadas nos bolsos do suéter. Era julho. Ele não precisava de um suéter.
Eu tinha que voltar. Eu não consigo parar de pensar nisso.
Ele estava falando rápido, com uma mão removida para gesticular descontroladamente enquanto falava. Ele circulou pela sala, passando por mim e depois pela janela. Quando chegou ao final da mesa onde Daniel estava sentado, meu colega de trabalho se moveu alguns centímetros para ficar fora de seu caminho.
Não consigo mais dormir. Quando consigo, eu a vejo todas as vezes, assim que começo a sonhar. Deixo todas as luzes acesas, a televisão, o rádio, qualquer coisa que me mantenha acordado.
Ele parou de andar, tendo ido parar próximo à porta da cozinha. Ele se encostou na parede com a testa pressionada contra ela, com um braço mole ao lado do corpo.
Isso não funciona. Olho pela janela e vejo a floresta. As árvores. Todas as fotos dela não se parecem mais com ela. Parece...
Ele não estava disposto a dizer, mas eu sabia. Depois de vê-la morta, era difícil imaginá-la viva.
Droga! Não consigo nem ligar o rádio sem me lembrar disso. Eu ouço essa transmissão, ouço você, e o som faz meu cérebro coçar. Elijah.
Finn falou severamente com uma mão no ombro do outro homem.
Você precisa relaxar. Você precisa falar com alguém sobre isso.
Elijah riu. Ele riu e balançou a cabeça enquanto se afastava das mãos de Finn, retomando sua rápida caminhada para a frente da sala e fora de alcance.
Eu vou!
Ele gritou e, ao gritar pela segunda vez,
eu vou!
Jogou as duas mãos para o alto. Dentro de seu bolso, ele carregava uma pistola semiautomática, que acenou acima de sua cabeça.
Eu tô falando com você.
Ele apontou para Finn.
E você? E você?
A arma apontou para Daniel e para mim, um de cada vez, antes de se concentrar novamente no ex-policial. Nós três ficamos parados no lugar enquanto os olhos de Elijah se movia, esperando para ver quem se moveria primeiro. Eu não ia fazer isso. Não era estúpida o suficiente para me aproximar, sabendo que não poderia me defender de uma arma. No entanto, eu também nunca soube quando ficar de boca fechada.
Você tá agindo como um maldito idiota. Agora, por favor, abaixa isso.
Um tom de voz que eu considerava exigente só lhe rendeu uma risada.
Eu sou um idiota, não é?
Foi arrepiante a maneira como ele conseguiu rir, fazer uma careta e agora derramar lágrimas, tudo ao mesmo tempo, Seus olhos cansados estavam úmidos e sua mão tremeu quando a arma foi apontada para mim.
Eu sou o idiota porque sou o único que tá buscando justiça? Quanto você a odiava, Lin? O suficiente para deixá-la morrer e depois ficar sentada aqui? Como se isso nunca tivesse acontecido? Nós nem temos um corpo para enterrar. E você tá aqui falando sobre o tempo. Que maravilha!
Assim que seu dedo começou a se contorcer perto do gatilho, pude ver Finn começar a se mover. Ele estava atravessando a sala de um lado para o outro, com as duas mãos levantadas. Mas, mesmo quando ele se aproximou, Elijah não tirou a arma de mim.
Eu não a odiava.
Enquanto minha voz tremia, percebi que a mão de Daniel agora segurava a minha com força.
Como você pode pensar que eu queria que ela morresse? Como? Elijah, eu sinto tanto a falta dela que você nem percebe. Eu também a quero de volta.
Seu dedo trêmulo começou a se estabilizar. O tremor da arma não fazia tanto barulho quanto antes. Seus lábios estavam franzidos em uma careta fina. Ele estava olhando fixamente, sem pestanejar, respirando pesadamente pelo nariz.
Então haja como tal.
Depois que ele disse essas palavras, eu esperava que o próximo barulho alto fosse o disparo da arma. Mas, em vez disso, um alarme agudo cortou o ar livre, gritando no espaço apertado. Tapei meus ouvidos. Daniel mexia em seu aparelho auditivo e a concentração de Elijah diminuiu o suficiente para que ele largasse a arma e colocasse as palmas das mãos nas laterais da cabeça. Finn estava circulando pela sala com um propósito. Ele havia empurrado a porta da escada de incêndio, o que fez soar o alarme estridente que agora atormentava todos os nossos ouvidos. Enquanto a sirene continuava, observei Daniel soltar minha mão e correr pela sala, derrubando e chutando a arma pelo chão, que parou aos pés de Finn. Ele se abaixou para pegá-la, soltando o carregador e colocando a arma, agora descarregada, no cinto. Com a mesma mão, ele pegou um molho de chaves e usou uma delas para desativar a caixa de alarme ao lado da porta. Fiquei imediatamente irritada com o fato de Finn ter uma cópia dessas chaves, mas, de alguma forma, eles nunca me deram uma.
Sai.
O ex-oficial disse, apontando para a escada de incêndio.
Você vai sentar na escada com as mãos no corrimão. E eu vou te vigiar até a polícia chegar. Se você se mexer um palmo, terei essa coisa carregada e apontada. Antes de você chegar ao primeiro patamar. Agora vai.
Sem sua arma, a confiança de Elijah parecia estar se esvaindo. Era como ver a sujeira se esvair sob uma torneira de água. Presente em um momento e desaparecida no momento seguinte. Ele não tinha palavras para falar, apenas um tremor em sua respiração, enquanto seguia as ordens de Finn e saía da sala. Sua raiva se transformando no que parecia ser vergonha, constrangimento e talvez decepção.
Espera, espera!
Daniel impediu Finn de fechar a porta atrás de Elijah, entrando pela fresta no momento em que ela estava prestes a se fechar. Quando ele estava do lado de fora, sob o sol, sentando-se ao lado do mesmo homem que acabara de apontar uma arma para ele, Finn e eu trocamos olhares. Seu colega de trabalho é um idiota, ele disse para mim. E eu concordei. Com medo do perigo na sala um pouco dissipado, juntei-me ao grupo amontoado em torno da escada de incêndio, deslizando pela porta e me apoiando na parede externa. Finn havia apoiado a porta aberta com uma de nossas cadeiras, para se distanciar um pouco enquanto usava o telefone. Elijah colocou as mãos firmemente em volta da grade. Seus olhos estavam semicerrados, enquanto ele olhava para as copas das árvores, cego pela luz do sol.
Sinto muito.
Sua voz estava rouca quando ele falou com Dan.
Eu não queria machucar ninguém. Só odeio esse lugar e tudo o que ele fez. Odeio o fato de não conseguir parar de pensar nele.
Daniel não tentou tocá-lo ou mesmo ao sentar-se perto dele, mas havia compaixão em algum lugar na maneira como ele olhava. Nós dois entendemos, eu acho. A parte da arma foi um pouco exagerada, com certeza, mas acho que em um momento ou outro, nós dois desejamos ir embora e nunca mais pensar na estação de rádio.
O que tá te mantendo aqui?
Perguntou Dan. Vi Elijah encolher os ombros depois de um momento de reflexão.
Não sei. É onde vivemos juntos. É onde estivemos todo esse tempo.
Daniel balançou a cabeça.
Não.
Não, esse é um motivo de merda. Se você odeia a cidade e as lembranças agora são dolorosas, não há um bom motivo pra ficar. Você pode levar as boas lembranças com você, sabe? Ninguém nunca disse que você tinha que deixá-las pra trás.
Elaide apoiou o queixo na grade, com os olhos focados nas nuvens.
Você precisa sair da cidade, Elaide. Não precisa voltar.
Às vezes, acho que viver em uma cidade pequena faz com que pareça impossível ir embora. Você se esquece que há mais coisas fora dos limites da cidade e que aquelas estradas longas e intermináveis cercadas por bosques, campos de milho ou celeiros abandonados realmente levam a algum lugar. Estávamos sentados em um mundo de completo isolamento, mas não era para sempre. Só chegava até certo ponto. Elaide enxugou o rosto, com algumas manchas de lágrimas acumuladas na superfície da pele. Uma mão foi ao bolso, mas ele a retirou rapidamente. Uma caixa de balas de revólver caiu no chão da escada de incêndio.
Fica com isso,
disse ele, deslizando a caixa na direção de Dan.
Fica com a arma. Eu não preciso dela e não a quero, mas talvez você queira.
O agradecimento silencioso de Daniel veio na forma de um aceno de cabeça, enquanto ele pegava a caixa, colocando-a em seu colo. Momentos depois, Finn estava na porta novamente, tirando a cadeira do caminho e fazendo um gesto para que Elaide se levantasse.
Eu liguei para eles, disse ele.
Eu esperava que ele fizesse uma advertência para a prisão de Elaide, e acho que os outros também esperavam.
Eu disse pra eles que o alarme disparou por acidente. Ninguém vai vir. Mas você tem que ir, Elaide, e não pode voltar. Pode me prometer isso?
Elaide se levantou. Suas mãos caíram da grade e soltaram um aperto de mão.
Sim,
disse ele, com um aceno de cabeça, olhando pra Daniel e depois pra mim.
Acho que não terei problemas com isso.
A arma e as balas foram guardadas em segurança em uma das mesas entre onde Dan e eu sentávamos. Elaide saiu, entrou em seu carro e desapareceu pela estrada de cascalho. Fiquei do lado de fora para me deleitar com um ar fresco por apenas alguns minutos. E percebi algo estranho para mim. Essa provavelmente seria a última vez que eu veria Elaide novamente. Espero que sim, de fato. Espero que ele siga o conselho. Espero que ele encontre algo melhor. Mas eu gostaria que ele pudesse ter nos levado com ele. Aqui é a Evelyn, da 104.6 FM, e a arma na mesa tá me dando uma ideia.
Se você gosta do meu conteúdo, considere se tornar um apoiador. Além de me ajudar a continuar produzindo e melhorando, você tem acesso a conteúdos exclusivos e é citado no final de cada episódio. Se ainda não é inscrito ou não segue o podcast, segue aí que estou trazendo conteúdo novo semanalmente. Agradecimento especial aos apoiadores: Nayara Nascimento, Gabriel Lima, Augusto Ferreira, Jéssica Trindade, Valéria Najib, Guilherme de Oliveira, Eric, Fabinho Freitas, Paloma de Gaspari. Muito obrigado pelo apoio. A ajuda de vocês faz toda a diferença.